O decreto de intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro é um gesto de desespero do governo Temer, um governo falido. É nessa linha que fala o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, Rio Grande do Sul, nesse seu pronunciamento, feito do alto da tribuna da Câmara na sessão de votação do referido decreto do governo golpista número 9.288/18, em que o PT vota não.
A bancada do Partido dos Trabalhadores tem muito claro que um dos grandes desafios do nosso país hoje é o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Sabemos também, senhor presidente, que em vários estados da federação, neste último período, inclusive pela ausência das políticas do governo federal, do controle das fronteiras, de ações integradas com os estados, estes indicadores de violência e criminalidade têm exigido das autoridades respostas. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, em outubro, 27 de outubro, todos os governadores do país estiveram reunidos com os ministros Etigoi, Torquato Jardim, Raul Jungmann, Aloysio Nunes, lançaram uma carta chamada Carta do Acre, onde o governo federal se comprometeu com uma série de medidas. Nenhuma saiu do papel. Nada do que o governo federal se comprometeu com os estados saiu do papel. Existe desde julho do ano passado um decreto que permite o uso das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Este decreto foi prorrogado em janeiro. Alguns dos senhores e as senhoras conhecem algum relatório? Quanto foi gasto? Aonde foi investido? Quais são os indicadores que diminuíram? Senhoras e senhores, o Exército ficou 14 meses na maré, gastou 600 milhões de reais. Isto não reduziu nenhum indicador de criminalidade e violência no Rio de Janeiro. O comandante-geral do Exército veio a esta casa e disse: não é tarefa do Exército. Qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe que para bater crime e combater o crime organizado é necessário inteligência, investigação, trabalho profissional. Não há no mundo, senhores e senhoras, nenhuma experiência bem-sucedida da utilização das Forças Armadas para combater o crime organizado. As experiências recentes da América do Sul e na América Central, no Peru, no México, foram desastrosas. Senhoras e senhores, este é um governo falido. Este é um governo derrotado. Este é um governo que é rejeitado por 97% da população brasileira e que teria que chegar hoje aqui e anunciar que não tem os votos para destruir a Previdência Pública no Brasil. É um governo irresponsável que joga com o sentimento justo e necessário da população que quer ter mais segurança num gesto politiqueiro sem planejamento, que não tem, senhor presidente, nenhum interesse em enfrentar efetivamente os graves problemas da segurança pública do Brasil. Senhores e senhoras, o estado do Rio de Janeiro é o 10º estado do Brasil nos indicadores de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, mortes violentas, que é o indicador internacional da violência. A cidade do Rio de Janeiro está no 20º lugar. Por que a intervenção no Rio de Janeiro? Pela repercussão política? Pelo interesse eleitoral? É porque lá está a Rede Globo? Ora, senhores e senhoras, qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso sabe que este governo, neste momento, está em busca de muitas coisas. Mas, com certeza, nenhuma delas é a sua preocupação com a vida do cidadão e da cidadã do Rio de Janeiro. Meus amigos e minhas amigas, um governo que fala que vai fazer uma intervenção, mas se tiver os votos para votar a reforma da Previdência, pode suspender a intervenção a qualquer momento. Um general, e nós queremos aqui dizer que temos o maior respeito ao trabalho das Forças Armadas, e muitas vezes usamos esta parceria do Exército nos nossos governos, nos grandes eventos, nas Olimpíadas, no Pan-Americano, na Copa do Mundo. O general foi avisado 5 horas antes da coletiva. Isso prova que não havia nenhum planejamento. Este tema é um tema muito sério. O povo brasileiro não pode ser submetido a uma situação como essa. As Forças Armadas merecem todo o nosso respeito. Agora, convenhamos, os senhores acham mesmo que é sério um governo que, há poucos meses atrás, foi acusado pelo Ministério Público Federal de que Michel Temer é o chefe de uma perigosa organização criminosa e que Moreira Franco e Eliseu Padilha só não estão na cadeia porque este Congresso não permitiu que eles fossem afastados, possa coordenar alguma ação de combate organizado no país? Ninguém acredita nisso. Todos sabem que é uma aventura em busca de criar um candidato, porque o golpe não tem representante. Nós ouvimos agora a ideia de que o governo quer negociar com a justiça mandados de busca e apreensão coletivos. Os senhores sabem o que significa isso? A senhora sabe o que significa uma autorização judicial para que num bairro, numa vila, da periferia de qualquer cidade, a polícia possa entrar de dia ou de noite, botando pela porta de todas as casas, de trabalhadores, de trabalhadoras, com jovens, com crianças, para defender o quê? E aqueles que são os grandes transportadores de helicóptero, 450 quilos de pasta base de cocaína, sequer foram investigados. Nos grandes esquemas de corrupção dos palácios, dos bairros nobres, vão receber esse tratamento? Mandados de segurança coletivos? Senhoras e senhores, se nós juntarmos todas aquelas imagens que a Rede Globo mostrou durante o carnaval, não dá 10% do que foi encontrado no apartamento do Gedel. Mas enchem a boca para dizer que é preciso combater os vagabundos criminosos, mas são cheios de misancê para se dirigirem a Eduardo Cunha, Gedel e tantos outros verdadeiros criminosos que saquearam o dinheiro desse país, que falta para a saúde, que falta para a assistência social, que falta para as políticas de inclusão, para gerar emprego, para uma juventude que hoje sofre pela falta de perspectivas, de um governo que está destruindo a nossa soberania e a esperança do povo brasileiro em ter uma vida melhor. Todo governo fracassado tenta inventar uma guerra num gesto de desespero. Olha o que aconteceu com a Argentina quando o ditador Galtieri, já na sua final de carreira, levou o povo a uma mortandade de milhares de jovens por uma aventura em busca de popularidade. Estamos aqui diante de um fato histórico. Nós seremos cobrados ao longo do tempo porque esta é uma porta que está se abrindo e não se sabe como será fechada. Pode ser o início de um processo acelerado de construção de um Estado, de exceção de um Estado policial, sem controle, senhoras e senhores. E esse parlamento tem o dever constitucional de dizer não. E a bancada do Partido dos Trabalhadores votará não aqui nesta casa essa noite. Muito obrigado.
De Brasília, Chico Pereira.